muito impactada com as notícias dos últimos dias relacionadas aos reajustes nos preços de todo tipo de produto e serviços, eu fui atrás de um profissional para tentar entender basicamente o que é esta crise, a profundidade dela e o que nos reserva nos próximos meses. Afinal, todo mundo que faz uma simples compra no mercado já sentiu que os R$50, os R$100 gastos antes que enchiam sacolas, agora não enchem mais as sacolas e está cada vez mais difícil, principalmente para a alimentação. E o impacto fica cada vez maior. E com isso vem a preocupação. Conversando com os profissionais da Universidade de Campinas, inclusive o assessor de imprensa falava com o Rony esses dias, né, Rony? E o Rony falava para mim, olha, Carol, realmente a gente vai fazer uma compra e está sentindo que leva cada vez menos produtos. E para o orçamento familiar, a preocupação fica cada vez maior. E, de fato, com tanta informação na cabeça, só para quem analisa a economia e já tem uma experiência para nos dizer o que nos aguarda. O professor Denis Marassi Gimenez, ele é diretor do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade de Campinas, que faz parte também do Instituto de Economia da Unicamp, e vai conversar com a gente sobre este tema. A primeira pergunta é qual a tendência para os próximos meses? Já vi uma projeção assim da crise para Campinas? Como que o senhor avaliou ou surpreendeu?
Olha, não surpreendeu porque, de fato, há um movimento de elevação do desemprego no país todo, né? E, particularmente, as regiões metropolitanas são muito sensíveis à profundidade da crise e como ela vem atingindo o mercado de trabalho brasileiro, né? Então, não surpreendeu porque há uma elevação em todas as regiões metropolitanas, os indicadores apontam para isso, elevação do desemprego e com um peso importante, na realidade, do desemprego em áreas industriais, né? O emprego industrial vem sofrendo sobremaneira com a crise.
Por que o impacto é maior nas regiões metropolitanas?
Porque é exatamente onde você tem uma economia mais organizada, mais desenvolvida, não é? Que tanto no momento de melhoria quanto no momento de piora, na verdade, os sinais mais sensíveis dos movimentos da economia e do mercado de trabalho são sentidos tanto para cima quanto para baixo nas regiões metropolitanas, né? Com segmentos mais organizados, com o emprego formal com peso maior, né? Então, isso tudo acaba indicando, né? Por isso que a gente olhando o movimento das regiões metropolitanas, não é surpresa o que aconteceu aqui em Campinas. Certo? As taxas de desemprego ao longo de 2015 subiram rapidamente. Se você pegar os dados da PNAD, né, do PNAD contínuo do IBGE, nós produzimos em 2015 2.600.000 desempregados a mais, né? O que é realmente muita coisa para um ano só, né? 2.600.000 desempregados em um ano só é um número muito alto.
As características da economia na região de Campinas também contribuem para essa piora? Eu falo no sentido dos tipos de serviços e produtos.
Pois é, o emprego industrial sofreu bastante, se a gente olha setorialmente, o emprego industrial sofreu bastante, vem sofrendo muito com a crise. E muitos dos serviços que são derivados desse emprego industrial em setores mais avançados, como Campinas tem peso importante, o serviço também, comércio e serviço também sofre muito, né? Então, eu acho que é importante para o ouvinte e para as pessoas que, de alguma maneira, estão tentando compreender a profundidade da crise, na realidade, com uma queda de quase 4% do PIB o ano passado, e com a economia crescendo muito, crescendo lentamente, não, caindo de fato, né, esse ano também, você tem efeitos cumulativos, não só sobre os setores econômicos, né, os setores mas um efeito cumulativo muito grande no mercado de trabalho. O que eu quero dizer, para concretamente explicar. Por exemplo, se você olhar as empresas, num primeiro momento da crise, elas até resistem um pouco em mandar embora, né, em enxugar seu quadro. Isso tem um custo, isso tem uma série de problemas que as empresas enfrentam para alterar radicalmente seu quadro de pessoal. Mas conforme a crise vai persistindo e as dificuldades aumentam, essa tendência se reforça, tá certo? Por exemplo, também outra tendência que nós estamos agora observando. Conforme a crise vai se agravando e os efeitos cumulativos dela também, por exemplo, há uma tendência de ampliação da taxa de atividade no mercado de trabalho. Que é isso? O que é isso, né? As pessoas, a renda das famílias está caindo, o emprego caindo, as famílias empurram seus filhos, por exemplo, os jovens, né, empurram os jovens para o mercado de trabalho, para tentar melhorar a composição da renda familiar, né? Isso é muito comum. Então, isso bota mais pressão em cima do mercado de trabalho também e a demanda por vagas, particularmente para os jovens, né? Se a gente olhar na região metropolitana de São Paulo, nesse momento nós estamos com uma taxa de desemprego entre os jovens de 16 a 24 anos de 36%.
No orçamento familiar, já que a gente já está entrando nessa questão, esse momento da crise é aquele que começa a forçar com mais ênfase, por exemplo, os alimentos, porque a gente observa que as notícias envolvendo produtos, né, a reajuste de preço, estão se concentrando nesse momento. Também são períodos que se analisam quando o país, quando uma região está em crise, por exemplo. Então, agora a gente teve como consequência a piora no preço dos alimentos. Há uma tendência, a gente já pode esperar, aguardar por outros tipos de produtos daqui para frente?
Olha, eu acho que até pela violência da crise, eu acho que as pressões inflacionárias vão diminuir, né? Para os próximos meses, eu acho que a profundidade da recessão é muito grande e o efeito dela mais imediato é, de alguma maneira, reduzir as pressões inflacionárias. Você pode ter alguns setores, não é, pontualmente ainda pressionados, mas a tendência geral é de queda da taxa de inflação. O que está acontecendo, de fato, é um efeito simultâneo da crise sobre o mercado de trabalho que está reduzindo a ocupação e, simultaneamente, o rendimento dos ocupados. Então, não só o número de ocupados vai caindo, mas quem fica ocupado também, o rendimento real está caindo, né? Então, isso tem um efeito muito importante sobre a renda das famílias. A gente pode olhar esse dado, que é um dado síntese do movimento de ocupação, da queda da ocupação e da queda dos rendimentos, pela queda da massa, que a gente chama da massa de rendimentos, né? Hoje, o dado geral para o Brasil é uma queda da massa de rendimentos de mais de 11%, né? Isso é muita coisa, realmente, é uma queda muito substantiva e que tem uma expressão bastante clara, como eu disse, nas regiões metropolitanas, né? Então, a massa de rendimentos caindo nessa proporção, a renda real das famílias caindo, e o desemprego aumentando e a ocupação caindo. Então, eu acho que muito mais preocupante do que uma pressão inflacionária que pode ser mais aguda nos próximos meses, eu não acredito nisso, eu acho que a tendência é de redução dessa pressão inflacionária, o que abriria, já há esse espaço, né, para redução da taxa de juros, para, na verdade, você tentar relançar a economia. Eu acho que a pressão é muito menos em termos, nossas preocupações hoje, muito menos em termos de uma pressão inflacionária mais forte e muito mais, na realidade, com a deterioração rápida do mercado de trabalho, como nós estamos assistindo.
Tivemos uma crise importante que foi a de 2008, mas há quem já faça uma correlação com uma fase que foi histórica. Eu estou mencionando a Grande Depressão, fazendo alusão àquele ano de 1929. Na análise do momento atual, o senhor acha que a gente chegaria a tanto?
Olha, O que a gente pode dizer é que a crise é grave, né? Do período, se você olhar séries históricas de medição da atividade econômica no Brasil, é dos piores da história brasileira, né? Na realidade, nós vivemos a reversão simultaneamente de dois ciclos econômicos. Foi o ciclo externo de preços de produtos que nós exportávamos, que nós exportamos, somado ao esgotamento de um ciclo de consumo de bens duráveis, né? E a convergência do fim desses dois ciclos se deu na segunda metade do primeiro mandato da presidente Dilma, né? Então, nós chegamos em 2014 claramente com uma situação de reversão simultânea desses dois ciclos, que levou a economia brasileira a reduzir sua taxa de crescimento a níveis muito baixos. 2015 foi especialmente dramático porque, numa situação dessa, a política econômica adotada, buscando e identificando os problemas de crescimento, problemas de desajuste fiscal, problemas de gasto público e tal, foi uma política que transformou uma situação difícil numa brutal recessão, né? Foi a política de 2015 conduzida pelo ministro Joaquim Levy, né? Isso, de fato, transformou uma recessão ou uma situação difícil numa situação muito grave, né? Muito mais grave do que nós tínhamos no final de 2014. Tínhamos problemas de crescimento e tal, mas você tinha ainda um mercado de trabalho com desemprego baixo, a renda das famílias ainda crescendo, enfim, você tinha uma situação, né? O que aconteceu em 2015 foi uma deterioração muito rápida das finanças públicas, muito menos pelos gastos que cresceram, mas muito mais pela queda da arrecadação, tanto que é generalizado as prefeituras, estados e mesmo o governo federal nessa situação, e somado uma deterioração muito rápida do mercado de trabalho. Então, a profundidade da crise realmente é muito grande e nós esperamos que haja, né, de alguma maneira, condições para a gente superar simultaneamente a crise econômica e política, né, para que a gente possa voltar a gerar os empregos necessários e criar condições para evitar o que, na minha opinião, é possível, né, um agravamento da situação social, né, que já é visível, mas a crise tem um potencial de agravamento muito grande da situação social do país.
A gente espera que a gente tenha boas notícias, não ruins, mais do que já estamos tendo, né, professor?
Sem dúvida, é o que todos esperamos.
Professor, obrigada pela sua entrevista aqui para a CBN.
Está ótimo, eu agradeço, tá? Um forte abraço, tudo de bom.
Eu falei com o professor Denis Marassi Gimenez, ele é do Instituto de Economia da Unicamp, diretor do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade, e nos ajudou a fazer uma reflexão sobre essa crise. O professor é otimista, esperamos que ele tenha razão para trazer boas notícias para o ouvinte da CBN.